partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Em 19 de maio aconteceu o lançamento da plataforma URIC, Arte Afrodiaspórica. E eu vou conversar hoje com a Isis Abreu, ela que é idealizadora da plataforma e também curadora do acervo. Isis, bem-vinda ao Quilombo.
Obrigada, é uma honra poder participar do programa novamente e poder dividir com vocês esse projeto tão legal que é a URIC, Arte Afrodiaspórica.
Bom, primeiro dizer que no dia em que aconteceu o lançamento, né, o Quilombo não teve condições de abarcar também essa pauta, porque felizmente tem várias pautas que estão por aí e a gente se organiza com um pouco mais de antecedência assim, mas estamos aqui hoje para fazer uma análise do que aconteceu naquele dia e também para tu falar, e eu vou começar te perguntando então, para tu explicar o que, que é a plataforma URIC.
Certo, a plataforma ela é para ser um espaço, né? A gente chama de Quilombo Digital, para ser um espaço de visibilidade das produções, das expressões artísticas e culturais da diáspora negra, né? Afrodiaspórica. Uhum. Então, pensando que a gente, enquanto população negra, enquanto produtores culturais, não temos muitos espaços, né, no circuito oficial, uhum, de divulgação e difusão. Então, a gente pensou em criar essa plataforma para ter um espaço que reúna, em primeiro lugar, né, todas essas expressões artísticas, que daí a gente vou explicar agora o que são elas, para ter esse espaço de visibilidade, para que as pessoas tenham acesso, né, a essas produções, para que professores, por exemplo, da rede de ensino possam ter um espaço para pensar, né, a aplicação da Lei 10.639 através da arte. E também um espaço de aglutinamento mesmo, né, de aquilombamento desses agentes culturais para fazerem trocas e conexões.
Eu até me recordo que, algum tempo atrás, era uma queixa de alguns professores, de alguns educadores que diziam que, mas aonde eu vou encontrar argumentos, fundamentos para direcionar minhas aulas? Então, hoje em dia, obviamente, já tem bastante coisa, a orientação nesse sentido mudou e o URIC ele acaba também abarcando, né, dando esse respaldo.
Sim, é, a gente tem...
Tanto para a 10.639 quanto para 11.645.
Exato, exato. Tem uma coisa que é isso, a gente precisa fazer um esforço de ir atrás dessas possibilidades de trabalhar essas leis. Mas, então, pensando nisso, em dar esse apoio, essa força para os professores, então a URIC, ela vem também para contribuir nesse sentido.
Certo. Bom, tu disseste que iria explicar, então, um pouco mais como é que estão organizados esse...
Uhum. Ok, acho que podia começar pelo nome, né? Como que foi pensado o nome da plataforma e dessas ações. Então, o URIC, ele é uma expressão iorubá, né, do povo iorubá, e é um louvor, um cântico, uma reza em homenagem a uma pessoa, a uma entidade ou a um lugar. Uhum. E aí ela é feita no sentido de preservar a memória dessa pessoa, desse lugar ou dessa entidade. Por quê? Porque na cultura africana, né, dos povos e etnias africanas, a oralidade ela é muito importante. A gente transmite e preserva a história e o conhecimento através da oralidade. Então, o URIC, ele é nesse sentido, é para preservar o legado, os feitos dessa pessoa, lugar ou entidade. Então, o nome ele casa muito bem com o nosso objetivo, né, que é salvaguardar a nossa cultura, a cultura da diáspora, e difundir também para um número maior de pessoas. Então, ele tem esse sentido.
E eu vou dizer que o URIC, então, se casa muito bem também com a proposta do programa Quilombo, que justamente está no ar há vamos completar 6 anos com essa ideal, né, de justamente trazer à tona, de lembrar, de mostrar e deixar, dar visibilidade para as histórias que até então não tiveram oportunidade de ter sido contadas.
Exato, e o programa ele vem muito nesse sentido da oralidade, né? Ele é perfeito nisso porque preserva uma tecnologia, uma forma de conhecimento que é muito da estética e da epistemologia africana. Uhum. Né? Então, nesse sentido, apesar de contemporâneo, ele está muito ligado a essa ideia da oralidade de transmitir esse conhecimento dessa forma. Então, perfeito. É fantástico. Mas daí, dando segmento, né, à estrutura da Uriqui, então, a partir desse nome, a gente cria a plataforma, né, e com o conceito de arte afrodiaspórica. O que, que é o conceito de arte afrodiaspórica? É pensar todas as expressões artísticas e culturais de autoria negra, da diáspora e do continente africano. Tá, mas que expressões são essas? Então, a gente considera o quê? Hoje, eu sou historiadora da arte. Então, hoje, na história da arte, a gente tem, pensando, né, no campo das artes como um todo, a gente tem uma divisão que coloca as artes consideradas eruditas, que são as artes eurocentradas, né, teatro, dança, cinema, artes visuais, e numa outra ponta, né, existe essa divisão, o que se chama de cultura popular, expressões, né, folclore, enfim, existe essa divisão, por quê? Porque dentro desse sistema da história da arte, de como foi construída a noção de arte, se criou uma hierarquia. Então, as produções uhum. eurocentradas, elas estão no topo, né, dessa hierarquia, e aí as produções que não são desse contexto europeu, elas vão sendo consideradas inferiores. Uhum. Então, por isso, o popular, na verdade, é um termo que é um pouco pejorativo, apesar da gente usar ele, né, com tranquilidade. Mas dentro desse contexto historiográfico e das artes, ele é um termo pejorativo para falar de uma arte que é mais primitiva, que é mais folclórica. Então, enquanto historiadora da arte, eu não vi, né, essa produção africana e da diáspora sendo trabalhada, sendo estudada dentro da história da arte. Por quê? Porque elas estão nessa outra categoria.
A tua formação foi onde?
Na URGS, me formei no Instituto de Artes da URGS.
Mas a URGS, ela, de uns tempos para cá, ela tem mudado um pouco. Inclusive, no curso de música, tem tido o curso de música mais popular, né? Enfim, para falar justamente sobre esses aspectos culturais populares.
Isso, eu acho que tanto na música quanto no teatro, na URGS, e nas artes visuais, acho que menor escala, porque a gente tem uma questão aí. A música e a dança, elas são expressões que são um pouco mais populares, digamos, que podem e que dialogam um pouco mais com essas outras expressões.
Sim.
As artes visuais são uma expressão, uma linguagem que é extremamente elitista. Então, ela demora um pouco mais, esse circuito demora um pouco mais para ter uma abertura para essas outras expressões,
certo,
por conta dessa característica mais elitista,
sim,
né? Então, pensando nisso, né, a gente faz o quê? A ideia da Uriqui, desse conceito de arte afrodiaspórica, é colocar essas expressões consideradas eruditas e as populares dentro de um pé de igualdade. De um mesmo patamar.
Perfeito.
Todas são arte. Né? Então, trabalhar isso. E aí a plataforma, então, ela é organizada em quatro eixos. Um eixo que é a galeria digital, né, que é onde a gente mostra o que são essas expressões afrodiaspóricas. Então, os artistas podem, e produtores culturais, enfim, quem está produzindo arte, pode mandar seus trabalhos e a gente coloca isso na galeria para que as pessoas conheçam do que a gente está falando, né, o que são essas expressões. Então, a galeria, ela é um espaço de visibilidade mesmo para esses artistas. Depois, a gente tem o educativo. E aí, o educativo, ele é importante no sentido da Lei 10.639 a 11.000, né, para que seja ali um espaço de educação antirracista, né, em primeiro lugar, e para trabalhar a lei, que é também uma educação antirracista. Então, também, né, quem tiver projeto educativo pode nos mandar, a gente coloca isso na plataforma, livro, cartilha, ações, né, educativas, e aí um número maior de pessoas vai poder ter acesso, né, a esses materiais, a essas ações pedagógicas, para poder aplicar em diferentes contextos. Ah, então, tem educativo, Depois nós temos a comunidade. A comunidade também é um eixo bastante importante, que é onde a gente vai conectar esses diferentes agentes culturais, as instituições que produzem, né, e difundem a arte afrodiaspórica, como pontos de cultura, por exemplo, onde os mestres e mestras da cultura viva vão poder se inscrever, artistas visuais, artistas do teatro. E ali a gente tem, então, um grande banco de dados, que funciona também como um currículo, né? As pessoas vão preencher o formulário, vão dizer o que fazem, e quando alguém tiver interesse em contratar, né, essas pessoas para algum projeto, alguma coisa, vai poder procurar lá na plataforma. Então, é importante as pessoas se cadastrarem para poder ter o seu trabalho também ali sendo mostrado para um número maior de pessoas. E, por fim, o programa público. O programa público é o quê? A Orique, ela não é só um espaço digital. A gente também faz ações presenciais. A ideia é que a gente possa fazer atividades presenciais, não no formato de uma instituição com espaço físico, né? Mas poder descentralizar essas atividades e fazer elas acontecerem em qualquer parte do mundo, né? Por exemplo, no dia do lançamento da plataforma, a gente inaugurou a nossa primeira atividade presencial, que é a exposição Indumentárias Ancestrais. Uhum. Então, ela está lá no Espaço Força e Luz, pode ser visitada, né, por todo mundo. Até convido os professores para ir, porque ela traz uma memória bastante importante.
Professores, artistas,
todo mundo.
Agentes culturais.
Exato. Ela tem um fundo histórico bastante importante, assim, que é legal para trabalhar essas questões. E essa mesma exposição vai ser exibida em Angola. Então, a ideia é isso, a gente poder fazer atividades em qualquer lugar do mundo mesmo, né? E aí, então, o programa público, ele vem nesse sentido. É as atividades presenciais que a gente está realizando, então, daqui para frente.
Isis, fala um pouco mais sobre esse aspecto dos artistas que podem lá se registrar. Como é que funciona isto? É um serviço que é pago, é gratuito?
Uhum. É um serviço gratuito, né? A ideia, a gente sabe, né, que a população negra tem mais dificuldade de acesso, enfim, questões econômicas. Então, é um espaço gratuito, é só a pessoa, né, esse artista, agente cultural, acessar a plataforma. E tem o formulário ali no eixo comunidade, vai ter o formulário de inscrição, e ele é bem curto, é bem sucinto. A pessoa coloca lá tudo que ela faz, coloca uma foto sua, um link, né, que dá acesso ao seu site, ao seu Instagram, uhum. E aí já está registrado, já faz parte da plataforma. O que é importante? A partir de agora, né, a partir do lançamento, a gente vai fazer uma série de parcerias para oferecer benefício para as pessoas da comunidade. Uhum. Por exemplo, a gente fez uma parceria com uma clínica de psicologia afrocentrada, porque a gente não fala muito na questão da saúde mental na cultura. E as pessoas que trabalham com cultura, elas fazem muita coisa ao mesmo tempo. E, às vezes, isso acaba, enfim, dificultando, acaba afetando a nossa saúde mental. E tem a questão toda de ser uma pessoa negra, né?
Sim,
que
sim.
Tem uma série de questões de atravessamentos do racismo.
Sim, sim.
Então, a gente achou importante, né, fazer essa parceria com essa clínica, que daí é uma abordagem afrocentrada voltada para essas pessoas. E, assim como essa parceria, a gente vai ter várias outras para, enfim, beneficiar mesmo, né, as pessoas que estão se inscrevendo, que fazem parte dessa comunidade.
Que legal. Bom, tu falaste aqui do eixo comunidade. Importante dizer que ela está organizada em artistas, arte educadores, agentes de cultura, instituições, mestres e mestras e pesquisadores.
Isso é. Na verdade, são todos os profissionais que integram essa cadeia de produção e difusão e consumo da arte afrodiaspórica.
Uhum.
E daí vai desde o agente produtor cultural, passando pelo artista, passando pelo mestre e a mestra, até as instituições. Então, os pontos de cultura, as instituições culturais que trabalham com esse tema, o Museu Negro, podem se inscrever também, que é para a gente ter esse grande banco de dados de todo esse sistema. Porque é isso, a cultura, ela funciona a partir de um sistema que é criado, então, que começa ali na parte, na produção, né, passando pelas esferas de difusão até a esfera de consumo. Então, são todos os agentes que compõem essa rede, que compõem esse sistema de arte afrodiaspórica.
E o foco da plataforma é artistas do Rio Grande do Sul, é do Brasil, é internacional, enfim, qual é o alcance da plataforma?
Então, o alcance é para ser internacional, né? Mas aí a gente começou com o Rio Grande do Sul, porque o projeto ele parte daqui e também porque a gente tem uma questão que é bem específica do Rio Grande do Sul, de ser um país em que a população negra... um estado em que a população negra é minoria, mas um estado também que às vezes se pensa como um país, como uma pequena Europa, e que tem um histórico, né, de violência contra a população negra e de invisibilização, principalmente, da contribuição histórica e cultural da população negra para a formação do estado. Então, para nós é importante, nesse primeiro momento, né, organizar essa parte mais regional para poder partir daí para uma questão nacional e internacional. Mas a gente vai fazendo aos poucos, né? Mas é isso, a plataforma ela é para ser internacional, para poder conectar as pessoas de diferentes países.
Que assim seja.
Que assim seja. Tem um trabalho enorme aí pela frente. É.
Bom, teve um pré-lançamento, né, em novembro do ano passado, a plataforma?
Sim, sim.
Como é que foi esse momento?
Então, o pré-lançamento, a necessidade de fazer, ela surgiu muito no sentido de que a gente estava fazendo o convite para as pessoas participarem, né, desse projeto, e as pessoas não estavam entendendo muito bem o que é isso. Tudo que é novo, a gente fica
certo.
Meio desconfiado, certo. Né? Então, eu senti que precisava fazer uma apresentação para a comunidade do que é a plataforma. Então, a gente organizou esse evento, que foi muito bonito também, tinha bastante gente presente, para a gente poder falar o que é o projeto, né? E aí, a partir disso, poder convidar as pessoas a participarem da plataforma, convidar as pessoas a mandar seus trabalhos para a galeria digital, para o educativo, porque tem uma coisa importante que eu fui percebendo ao longo do projeto, que é o quê? Povo negro tem um histórico muito grande de expropriação, né? De pessoas que vão até as comunidades, principalmente pesquisadores acadêmicos, né? Para estudar, para fazer dessas comunidades objeto de estudo, vão lá, né? Pegam um conhecimento que é daquela comunidade e daí aplicam na academia ou às vezes distorcem esse conhecimento e nada volta para a população.
E não retorna.
Não retorna. Então existe uma desconfiança muito grande quando alguém chega querendo fazer alguma coisa, querendo, né, parceria, enfim. Então, percebendo isso, né, eu digo, não, a gente precisa primeiro se aproximar, conversar, conhecer, porque a lógica também é diferente, né? A gente precisa
certo.
Criar um vínculo, uma vivência para depois fazer negócio, para depois fazer as parcerias. Então, o pré-lançamento ele foi muito nesse sentido, para poder se aproximar dessas comunidades.
Tá, isso foi em novembro do ano passado.
Isso.
Agora, daí, agora no dia 19 de maio, teve o lançamento oficial, aliás, tu me convidaste para ir, eu estava muito interessado em ir, mas eu não fui, porque 19 de maio é justamente o dia do aniversário da minha filhota.
Oh,
então, eu não podia deixar.
Não tem como competir.
Não tem como competir.
Não tem mesmo.
É mas isso. Conta para mim e para quem mais não foi uhum. né, no evento de lançamento, como é que estava, como é que
tá.
foi aquele evento.
Então, daí o lançamento foi quando a gente finalizou a plataforma, então a plataforma já está lá, bonita, né, na web, só visitar. E o lançamento, então, foi para mostrar, né, como ficou para ter essa exibição da exposição Indumentárias Ancestrais e para comemorar esse momento com a comunidade. Então, a gente teve uma série de atividades, né? Começou com a artista, né, musicista Nina Fola recitando. Ela foi convidada para criar o Oriki da Oriki, né, para as pessoas entenderem do que se trata, enfim, para a gente ter também, né, essa reza, né, esse louvor da plataforma. Então, ela recitou, depois dela teve a Mãe Pati de Oxum, que fez um axé para o pessoal lá e uma dança Oxum. Tivemos também a apresentação da artista Fayola Ferreira, que fez uma performance muito bonita de dança vogue. E tivemos, no final, um samba de roda daí para fechar em chave de ouro, porque a gente gosta de evento, de festa, com muita dança, muita música. Enfim, eu queria muito que fosse uma vivência, sabe? Um espaço assim, de confraternização mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. Estava muito, muito bonito. Tinha bastante gente preta, num espaço que é um espaço central, que é um espaço majoritariamente branco. Então, isso foi uma vitória para nós também, foi uma grande realização, porque chegou, o evento chegou nas pessoas que deveria chegar.
Maravilha. Bom, nós estamos chegando aqui no final do primeiro bloco desse nosso bate-papo, e tu falaste, tu citaste duas referências, a Nina Fola, que fez então essa abertura ali, participando, fazendo o recital do Oriki, e também uma das músicas que tu separaste, eu separei uma das músicas, é a Nina Fola, então. Uhum. E a outra é um samba de roda, Dona da Casa, Eu Cheguei Agora. Eu deixo para tu escolher o que, que nós vamos ouvir.
Tá. Então vamos com a Nina Fola, para abrir, assim como foi no dia do evento. Abrimos com ela.
Oriki, 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 Oriki é a possibilidade de conexão e reconexão. É uma incógnita, uma sonoridade forte e misteriosa. Oriki é uma forma de pertencimento a uma comunidade. É fazer junto a memória coletiva. Oriki é uma grande cabeça e guia flexível. Oriki é uma aranha que vai tecendo teias, ligando pontos diversos, caminhando pelo mundo, sendo uma presença de memória, de resgate, de força, de constância, de resistência e de luta pelo direito de existir. Oriki é uma entidade de ajuntamento, de aglutinação. É um Exu latino-americano. Oriki descende de muitas experiências individuais de quem se agrega. Também de memórias coletivas que muitas se sentem e não conseguem traduzir em palavras. Oriki é filha da África, à procura de outras filhas espalhadas pelo mundo. Oriki é filho de muitos oris, de todos que vieram antes, da falta, da luta, do amor, da liberdade, do desejo de se manter em sua essência. Oriki, que possamos ser meio para que pessoas se encontrem através de Oriki. Pois Oriki é uma congregação de vontades, de preservação de memórias, de reconhecimento, de oportunidades, de visibilidade. Oriki é a concretização de desejos. Uma grande reunião de culturas, de produções artísticas e de conhecimentos, de informação e formação, arte e cultura afrodiaspórica e além fronteiras. Oriki é conexão, é um lugar para ser o que se é e refúgio. Oriki, caminhe de pés descalços pelas estradas de terra desse Brasil e atravesse os mares para encontrar seu povo. Oriki, Oriki, ele plantou uma bananeira à meia-noite, plantou uma bananeira, ele plantou uma bananeira à meia-noite, plantou uma bananeira, 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 meia-noite, uma bananeira.
quero falar com a senhora. Quero falar com a língua ligeira. Cheguei na roseira e peguei uma rosa e dê, meu amor.
Pra cheirar.
Oi, 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 dona da casa, cheguei agora. Quero falar com a senhora. Quero falar com a língua ligeira. Cheguei na roseira e peguei uma rosa e dê, meu amor.
Pra cheirar.
Oi, dê, meu amor.
Pra cheirar.
Oi, dê, meu amor.
Pra cheirar.
Oi, dê, meu amor.
Terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da rádio a Isis Abreu, ela que é idealizadora da plataforma Uriqui e também é curadora do acervo. Isto porque no dia 19 de maio aconteceu o lançamento da plataforma. Isis, agora nessa abertura desse segundo bloco, e dando continuidade à tua fala, eu peço para que tu fale um pouco mais sobre aquela organização, porque dentro do site tem ali o campo de coleção de imagens e linhas de pesquisa que estão organizadas em diferentes linguagens, seja territorialidades, saberes, visualidades, oralituras e sonoridades. Pode falar um pouquinho de cada uma?
Sim. Inicialmente, a gente pensou a plataforma para que ela tivesse um acervo de imagens, né? Como se fosse um museu. Mas aí nós percebemos que isso começou a causar confusão na comunidade, porque quando a gente convidava, as pessoas achavam que era para a obra, para o seu trabalho ser do acervo da Uriqui. E daí, quando a gente pensa em acervo, a gente pensa em posse de objeto. E aí, então, entendendo que não é esse o caso, não é a posse do objeto, mas sim a divulgação do objeto, a divulgação da imagem do objeto,
perfeito,
a gente mudou o nome de acervo para galeria, porque é uma galeria de difusão dessas imagens. Mas, dentro desse contexto de acervo, nós sentimos necessidade também de fazer algumas categorias para organizar esse mundo de expressões artísticas que são da diáspora negra, né? Porque é a música, é a dança, é o teatro, são os festejos. Então, tá, precisamos organizar isso dentro de categorias que não são categorias que a gente pode usar, por exemplo, metodologias museológicas tradicionais do circuito oficial, ou seja, eurocentradas. Por quê? Porque a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de uma estética africana, de uma estética afrodiaspórica, e isso precisa também de uma nova categorização. Então, a gente está teorizando também, a gente está produzindo novos conhecimentos. E aí, então, o que eu fiz? Eu organizei essas categorias dessa forma que tu falou, né? Então, a gente tem ali as visualidades, que são o quê? São todos os objetos que compõem isso que a gente está chamando de arte, essa estética afrodiaspórica, que são obras de arte de artistas visuais, que são objetos de terreiro, que são indumentárias, né, roupas, que podem ser roupa de axé, que podem ser roupa de qualquer período. Então, tudo que é materialidade, a gente está chamando de visualidade, né? Então, é uma linguagem artística, visualidade.
Certo.
Depois, a gente tem as sonoridades, que daí é o conjunto, né, de expressões musicais, né, que vai desde o ponto das rezas, do batuque, do candomblé, até o hip-hop, o rap, e as musicalidades surgidas na diáspora africana. Então, essas são as sonoridades. Aí a gente tem as territorialidades, que são os territórios, né? Por quê? Por exemplo, se a gente pensar nos terreiros, nos clubes sociais e nos quilombos ou favelas, ali existe toda uma organização que é muito própria dessa herança, dessa ancestralidade africana. Então, esse conjunto, né, que está dentro do quilombo, da favela, do terreiro, é uma estética que está sendo produzida ali. Então, a territorialidade, ela vem nesse sentido dos territórios de resistência da população negra. Perfeito. E depois, os saberes e sabores, que entra o conhecimento produzido. E daí a gente fala das mães de santo, a gente fala dos mestres e mestras da cultura viva, de quem produz o conhecimento dessa arte afrodiaspórica, e a gastronomia, que também é uma estética, né? Se a gente for pensar na gastronomia iorubá, tem toda uma questão ali estética que faz parte desses alimentos e que a gente adotou aqui, né? Que a gente trouxe isso da África, que está preservado nos terreiros, por exemplo. Então, para as pessoas entenderem que a arte afrodiaspórica, ela faz parte de uma cosmovisão, de uma visão de mundo afrocentrado, que é diferente da percepção do que a arte que foi nos ensinada a partir de um modelo eurocêntrico. Então, a gente está falando de uma coisa, não é nova, porque já é ancestral, mas que não está ainda bem teorizada, bem organizada, e é isso que a Uriqui está fazendo aqui, então, tentando legitimar essa arte afrodiaspórica.
Perfeito. Faltou tu falar de um campo apenas, que é oralituras.
Ah, que é super importante. Nossa, as oralituras. Então, a Uriqui e essas categorias, elas foram criadas a partir do conceito de oralitura da nossa mestra Leda Martins, que é a rainha Ginga, né, de uma congada mineira. O que ela fala, né? Que a gente preserva, que foi o que eu falei no início, a gente preserva o nosso conhecimento, a nossa história, o nosso legado a partir da oralidade. Uhum. E a partir da performance. Então, tudo que a gente conhece, as congadas, os jongos, até as batalhas de rap, né? Tudo isso são performances em que a gente produz o conhecimento e vai transmitindo para outras gerações através dessas performances. Então, a congada e o maçambique de Osório, por exemplo, aqui, ele transmite todo um conhecimento, uma história, a partir daquela ação performática. Então, a oralitura, ela entra o teatro, né? Tudo que é a performance do corpo. E aí entram também, por exemplo, os podcasts, para a gente ampliar a ideia, né? Então, tem muita gente produzindo podcast e resgatando a história do povo preto.
Sim, sim.
Então, é uma forma de oralitura, né? A gente está ali falando da nossa história e preservando a partir da oralidade. Então, a oralitura são todas essas expressões a partir da performance do corpo, em que a gente preserva a partir da fala.
Que é o,
né,
que nós estamos fazendo aqui.
Que é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, exatamente.
Perfeito. Bom, um dos temas que são cruciais para todo esse projeto é quanto à importância das mulheres na preservação dos saberes tradicionais.
Sim. Eu, desde que, né, eu me formei e que estou atuando no campo da arte, eu tenho um compromisso geral, que é da arte afro-brasileira e afrodiaspórica, e com o feminino. Por quê? Porque se a gente tem a questão da raça, né, da invisibilização das produções negras,
isso,
dentro das produções negras e no contexto geral, a gente tem uma invisibilização das mulheres.
Uhum.
Então, para mim, é muito importante trazer, né, essa questão e ser que a Uriqui seja um espaço de visibilidade para as produções femininas também. Se a gente pensar, eu estou com uma coisa que não sai da minha cabeça, que são os tamboreiros, né? O ofício de tamboreiro, dos alabês. É um espaço muito masculino,
uhum,
e que não tem muita entrada para as mulheres, embora em Pelotas a gente tenha uma tradição lá feminina de tamboreiras. Então, é pensar isso, né? Por que que não tem esse espaço, essa abertura para as mulheres? Onde tem mulheres produzindo? Com certeza tem. Tem mulheres tamboreiras. Onde elas estão?
A Nina Fola vem quebrar justamente.
Exatamente. Isso. Então, por isso que ela estava lá no lançamento. Porque isso. É isso. As atrações, né, do lançamento, elas foram pensadas para mandar esse recado também. Ó, isso aqui é arte afrodiaspórica. essas apresentações que estão dentro. E é, e é isso, né, esse tema específico do feminino que a gente está querendo trabalhar, por isso que só tinha mulheres.
Não, e uma coisa importante também que eu visualizei ali no site é a participação importante das mulheres na organização da plataforma, né?
Exato.
Com várias profissionais, cada uma responsável por um eixo específico.
Isso.
Tu pode falar sobre,
claro,
cada uma sobre...
Claro, com certeza. Então, eu fiquei responsável pela galeria digital. Michelle Zeit ficou responsável pelo educativo, que é uma arte educadora. Ela foi curadora da Bienal do Mercosul, né, no eixo educativo da Bienal do Mercosul. Então, ela ficou responsável pelo educativo. A Rosane Vargas, que é historiadora da arte também e jornalista, ficou com a curadoria do programa público. E a Andréa Gino, que é artista visual e arte educadora, ficou com a comunidade. Então, a composição da Uriqui também, ela era composta, ela, e é composta majoritariamente por mulheres,
uhum,
em todas as esferas de organização da plataforma.
Eu sei que tem a cota masculina também ali.
Tem, mas é bem pequena.
Uma outra questão também importante é saber de ti, como tem sido esse trabalho de curadoria do acervo que tu tem feito?
Então, eu posso dizer que ele é muito bom no sentido de buscar conhecer, né, novas expressões, enfim, de fazer essa pesquisa, mas também me traz uma certa aflição, porque é muita coisa. Uhum. E aí tu começa a pensar, nossa, eu preciso mostrar isso, a gente precisa organizar isso, e essa quantidade, esse volume não cabe dentro do tempo que a gente dispõe. Então, isso gera uma certa aflição.
Bom, então tu entende mais ou menos o que eu passo.
Sim,
aqui no quilombo, né?
Com certeza.
Quilombo, porque é pior ainda, porque é semanal.
Exato.
É só um tema por semana.
Exato.
Agora imagina isso lá na Semana da Consciência Negra, no mês da Consciência
isso.
Negra, onde pululam.
E a gente trabalha com muita paixão, a gente quer mostrar tudo, a gente quer que as pessoas conheçam, que as pessoas vivenciem, né? E aí não tem tempo hábil para tudo, mas a gente está se organizando aos poucos, assim. Então, eu tenho muitos projetos, né? Inclusive, os nossos dois próximos são um prêmio de arte afrodiaspórica e um festival internacional de arte afrodiaspórica, que é o quê? A gente, dentro desse sistema, né, de produção e difusão, a gente tem numa ponta as pessoas produzindo e na outra quem consuma, mas a gente não tem as esferas de difusão e legitimação, que é bastante importante também.
Uhum.
Então, a Uriqui, ela vem também com ações para legitimar isso que a gente está chamando de arte afrodiaspórica, para legitimar as nossas produções, e isso tudo é importante para a gente vencer essa questão da invisibilização. A partir do momento que tu cria um sistema de arte, né, que é o que a gente chama, e daí, no nosso caso, um sistema de arte afrodiaspórica, a gente começa a legitimar essa produção, esses conhecimentos, para que eles não sejam mais esquecidos e invisibilizados. Então, me perdi.
Me chamou a atenção, não, em relação à premiação que tu falaste, né? Esses projetos que estão... existe uma previsão de acontecimento?
Sim, nós já aprovamos, né, um edital para o prêmio. Então, já estamos organizando, né? A ideia é que ele seja ali ou em dezembro ou em janeiro.
Uhum.
E ele vem para premiar essas expressões. Então, ele é regional, né?
Uhum.
Que eu falei antes que a gente começa pelo Rio Grande do Sul. Então, para premiar e legitimar essas expressões artísticas que a gente vem produzindo aqui e que o resto do Brasil acha que não existe porque acha que não tem pessoas negras no Rio Grande do Sul.
É.
Então, o prêmio vem para isso. Daí vai abordar cada uma dessas categorias que a gente falou antes.
Não, importantíssimo a gente marcar essa posição, né, para mostrar que sim, existem negros aqui. Existe toda uma produção acadêmica, existe um grupo de pesquisadores,
uhum,
né, preocupados em falar sobre os temas da negritude. Existem uma série de artistas produzindo maravilhosamente muitas coisas boas, excelentes, né? Mas eu gostaria de citar também que recentemente eu recebi aqui no estúdio uma mestra, a mestra Martinha do Coco, que
ai,
é lá de Olinda, que está há algum tempo já morando em Brasília, que estava em passagem por Porto Alegre. Opa, eu acabei aproveitando.
Ela veio se apresentar num projeto lindo, que é o projeto Engoma, que é feito na Bom Jesus, que, nossa,
exato,
as pessoas, todo mundo devia conhecer esse projeto, de tão lindo que foi a apresentação deles. Eu fui.
Não, justamente, então, para dizer que ela seria então uma sugestão também para estar dentro lá do projeto.
Exato.
Porque é uma mestra importante.
Exato, inclusive é a partir, a gente já está se organizando, né? A gente conseguiu aí uma forma de se organizar para fazer o cadastro dos mestres e das mestras. Porque são pessoas, em sua maioria, mais idosas, já que têm dificuldade, né, com as questões digitais. Então, a gente vai ir até elas, vai ir até os pontos de cultura e fazer o cadastro para os mestres e mestras. Então, os mestres e mestras que tiverem interesse, é só nos chamar que a gente vai lá e faz o cadastro para vocês.
Maravilha. Isis, eu queria te perguntar também, queria que tu falasse um pouco mais sobre um aspecto fundamental que tu citaste, de alguma forma, mas aprofundar um pouco esse tema, os terreiros como espaços de memória, educação, proteção social e produção de conhecimento.
Então, o terreiro, ele é, esse, assim como a escola de samba, né? Eles são, historicamente, esses espaços, já que a gente não tinha como se inserir em outros espaços, o terreiro, ele é fundamentalmente esse espaço de preservação da memória, de criação, né, e produção dessa arte afrodiaspórica e produção de conhecimento também, porque toda a estrutura, e aí eu, agora depois de nega véia, que resolvi ter coragem para enfrentar, para encarar, né, meu... digamos assim, não sei se é destino, não me vem a palavra agora. Mas,
nós estamos na flor da idade.
Sim. Então, daí eu resolvi agora, né, fazer parte de um terreiro e aí estou aprendendo como é que funciona, né? Então, são ensinamentos na vivência ali do dia a dia, né, que a gente nem imagina, assim. Então, é um espaço bastante importante nesse sentido de cuidado da população negra, né? Que o terreiro, ele foi criado para isso também, para ser um espaço de cuidado, de cura, um espaço de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento e de produção artística, porque a dança, a música, né, os instrumentos, tudo isso é ensinado ali, mesmo que não seja dito que é uma escola, mas é uma escola, porque ali o Alabê aprende a tocar, com as danças, né, a gente tem ali uma expressão artística que é de matriz africana. Então, é um espaço muito importante dessa estética, né, que a gente chama de afrodiaspórica, dessa estética de matriz africana, que é a preservação de toda a epistemologia africana, né, nos territórios da diáspora, principalmente no Brasil.
Perfeito. Bom, tu também falaste sobre projetos. Quais serão os próximos passos, então, da plataforma ORIC?
Certo. Então, agora a gente está se organizando, né, enquanto instituição. Nós temos, nos cadastramos como associação e ponto de cultura, então a gente está numa fase de organização interna de gestão, para entender como a gente vai gerir esse espaço, que não é um espaço físico, mas é um espaço que é uma instituição. Então, nos próximos meses, a gente está fazendo essa organização. Tem o Prêmio de Arte Afrodiaspórica, então, que a gente já está trabalhando e que vai acontecer em dezembro ou janeiro. E o Festival Internacional de Arte Afrodiaspórica, que a gente quer fazer o ano que vem, está previsto para o ano que vem. E aí, esses dois eventos vão alimentar a plataforma, porque tudo que for desenvolvido, por exemplo, no prêmio, as pessoas que forem as vencedoras do prêmio, elas vão fazer parte, seus trabalhos vão entrar para a plataforma, elas vão ser cadastradas
automaticamente
na plataforma. E o festival, a mesma coisa. Então, o plano agora é esse, mas tem muito mais, só que a gente, como eu falei antes, não tem tempo para tudo. Então, eu estou tendo que, né, segurar a minha ansiedade de fazer tudo e ir construindo isso aos poucos e coletivamente, que é o mais importante, né?
Perfeito, perfeito. Eu agradeço a tua participação aqui no Espaço do Quilombo, desejo sucesso para os próximos passos, para a continuidade desse trabalho lindo que tu está fazendo, junto com as parceiras engajadas no projeto, né? E que renda muitos frutos aí, que venham muitas coisas positivas pela frente.
Que assim seja. Queria aproveitar o momento, então, para convidar toda a comunidade a se inscrever, né? Os produtores culturais, enfim, todo mundo que integra, né, essa comunidade, na comunidade da Oriqui. E também quem tem projetos educativos, né, que desejem compartilhar com um número maior de pessoas, para a gente colocar isso na plataforma. Então, estão todos convidados a fazer parte. A plataforma, ela é para ser também essa construção coletiva e precisa muito das comunidades para a gente poder alimentar ela, né?
Bom, eu para encerrar então esse segundo bloco, eu deixo também para tu escolher duas músicas que tu mesmo separaste aqui para a gente ouvir.
Tá.
Seria Meu Balaio, Abra o Olho e Ema, Ema, com a Mestra Zélia do Prato, maravilhosa. Ou também Maria Bethânia com Louvação ao Oxum.
Acho que vamos com a Louvação ao Oxum. Sou filha de Oxum, meu terreiro é de Oxum, então vamos fazer essa homenagem à nossa mãezinha.
Maravilha, mais uma vez muito obrigado, Isis.
Eu que agradeço.
Declaro aos de casa que estou chegando. Quem sabe venha buscar-me em festa. Orarei ao Xum, que adoro ao Xum, sei que sim, xinguixe comigo. Orarei ao Xum, que adoro ao Xum, sei que sim, xinguixe comigo. Oxum que pura com água fresca, sem gota de sangue. Dona do oculto, a que sabe cala no puro frescor de sua morada. Ó, minha mãe, rainha dos rios, água que faz crescer as crianças, dona da brisa de lagos, corpo divino sem osso nem sangue. Orarei ao Xum, que adoro o Xum, sei que sim, xinguixe comigo. Eu saúdo quem rompe na guerra, senhora das águas que correm caladas, Oxum das águas de todo som. Água da aurora no mar agora, bela mãe da grinalda de flores, alegria da minha manhã. Orarei a Oxum, que adoro Oxum, sei que sim, xinguixe comigo. Orarei a Oxum, que adoro Oxum, sei que sim, xinguixe comigo. Ipondá que se oculta no escuro, de longe me chega a cintilação de seus cílios. Oxum é água que aparta a morte, Oxum melhora a cabeça ruim. Ai, 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 orarei, bendita onda que inunda a casa do traidor. Orarei a Oxum, que adoro Oxum, sei que sim, xinguixe comigo. Oxum, meu bendito na boca do dia, Oxum que eu adoro, rica de dons, riqueza dos rios, Oxum que chamei, que não chamei, até Ogô, senhora das águas.
Xixi da rama, bota o quiabo no pé, tira o machixi da gaia. Eu vou como o barco anda no mar. O vento bateu na vela. Balaio meu, bala de opinião. Moça que não tem balaio, senta a cadeira no chão. Balaio meu, bala de opinião, moça que não tem balaio, senta a cadeira no chão. Menina bonita com seu namorado, penteando seu cabelo, com pente de babadana deusa. Quem me dera seu espelho, pra iluminar sua cama, ia.
beira do rio tem um peixe dourado. Menina bonita com seu namorado, penteando seu cabelo com pente de babadana deixa. Quem me dera seu espelho pra iluminar tua cama, ai, uma deusa Carolina, Carolina, uma deusa Carolina, Carolina. Menina bonita com seu namorado, penteando seu cabelo com pente de babadão na deusa. Quem me dera seu espelho pra iluminar sua cama, ai, ai, uma deusa Carolina.
E o Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.